Janeiro geralmente é o mês que eu tiro férias, então por isso que o primeiro Suma Piscinecast acontece sempre em março. Aí eu faço um apanhado de janeiro e fevereiro e apresento aqui no nosso sumário mensal do Piscinecast para nossa comunidade, para nossa guilda. Eu aproveito nas férias, que não são tão férias assim, até para pensar em novas ideias, novas práticas que eu quero trazer aqui para o Piscinecast e quero compartilhar com você. Muitas ideias novas. Inclusive, uma das ideias tem a ver com vários livros que eu estou mostrando agora aqui no vídeo, para quem está acompanhando pelo vídeo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros que eu irei comentar aqui nesse Piscinecast, num quadro novo que eu trouxe aqui. Espero que você goste. Além disso, muitos avisos para nossa guilda, para nossa comunidade. Coisas que eu quero trazer, ideias. Inclusive, quero escutar você, porque o Piscinecast, ele não é feito só por mim, você sabe disso. O Piscinecast, por mais que tenha as minhas ideias, tenha os livros que eu trago, livros que eu gosto, quero compartilhar com você aquilo que eu gosto, eu também quero ouvir você. Eu gosto quando você coloca a sua opinião, quando você compartilha, quando você comenta, e aí nós vamos crescendo essa comunidade, essa guilda, certo? Então, no Piscinecast de hoje, o que, que nós teremos? Primeiro, os avisos da nossa guilda, aqui do Piscinecast, ideias novas, quadros novos, como crescer a nossa comunidade aqui, que é muito importante. Na sequência, temos o nosso quadro novo aqui no Piscinecast, que são os livros recebidos e comprados do mês. Então, eu vou apresentar para você sempre os livros que eu comprei e os livros que eu recebi. Vou avisar tudo antes para você, até para compartilhar aqui literatura, algum livro que você não conheça, talvez você tenha uma sugestão e queira compartilhar também, se você já leu, isso é bem legal, eu acredito que você vai gostar bastante. Depois, como sempre, os livros lidos durante o mês, eu vou fazer um apanhado aí de janeiro e fevereiro, apesar de que janeiro, geralmente eu leio bem pouco, como eu disse, as minhas férias, né, e a leitura para mim é trabalho, por mais que seja um hobby, ela também é parte do meu trabalho. Então, assim, geralmente em janeiro eu acabo fazendo outras coisas. Vou apresentar aqui para você. Além de dois textos que eu publiquei lá no site sobre a diferença entre o amador e o profissional, e o outro sobre a importância da mudança, ambos baseados em dois livros legais também que eu vou mostrar para você hoje no Piscinecast. Então, assista ou escute esse Piscinecast Suma especial do mês até o final para vir um momento legal aqui para a gente conversar.
Este é o Piscinecast, o podcast que transforma livros em lições valiosas.
Vamos começar o Suma com os avisos da nossa guilda. Primeira coisa aqui, ó, formas oficiais de entrar em contato com o Piscinecast. Mudei muita coisa. Inclusive, farei um Piscinecast especial comentando isso depois, porque tenho muita coisa para falar sobre minimalismo digital, sobre sair das redes sociais, que eu já comentei aqui no Piscinecast. Vale a pena até você ouvir esse episódio depois, as minhas opiniões. Eu mudei muita coisa. E hoje, quais são as formas de entrar em contato? Eu quero até deixar isso claro aqui, porque às vezes você que me ouve fala, pô, professor, era tão difícil entrar em contato com você, tinha que só pelo e-mail e tal. Eu ampliei um pouco isso. Então, hoje, o que, que eu estou acompanhando? Os comentários do YouTube, quem acompanha pelo YouTube, você quer comentar, tá já aqui, já quer deixar uma participação, quer dar uma sugestão? Comentários do YouTube oficial. O e-mail contato@estudareaprender.com continua, tá? Que é o meu e-mail, cai direto para mim, eu sempre verifico ele. contato@estudareaprender.com e também pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Então, as minhas redes sociais todas são leandro.piscine, piscine com dois Cs, P-I-C-C-I-N-I. Você pode mandar lá. Não quero colocar no comentário no YouTube, professor, porque todos vão ver, quero conversar com você pessoalmente. Pode mandar, não tem problema algum. Eu estou estreitando os laços aqui com nossa comunidade, com todos. Então, muita coisa mudou. Quero deixar claro isso, até porque gostaria de ouvir a sua opinião. Gostaria de ouvir o que você tem para falar para mim. Então, manda, comenta. Tem sugestões de livro? Manda lá, manda um oi, que eu estou para acompanhar tudo. Segundo aviso da nossa comunidade, tem um pouco a ver também com esse primeiro aviso de contato. Participar e dar mais sugestões. Eu faço esse Piscinecast aqui e, assim, muitas pessoas têm acompanhado, sou grato porque têm acompanhado nas plataformas de áudio, quem tem acompanhado pelos vídeos. Está crescendo a nossa comunidade, estou contente, mas eu gostaria mais que você participasse da nossa guilda. Lembrando aqui, quem está chegando pela primeira vez no Suma, o que, que é guilda? Guilda é um nome que se é dado para uma comunidade. Por que, que eu chamo de guilda? Primeiro porque eu gosto desses nomes latinos. E segundo, porque tem a ver com os objetivos. Aqui, na nossa guilda, o objetivo é o desenvolvimento pessoal e intelectual. A guilda do Piscinecast não é só para leitores. Às vezes, alguém tá ouvindo, alguém tá assistindo e fala, poxa, professor, eu queria comentar, mas eu nem leio livros, vai parecer, poxa, eu nem sou leitor, eu gosto de acompanhar o tema. Cara, você lê na sua velocidade, se você gosta de livros, você já tá da nossa guilda, você já tá presente aqui. Talvez você não leia tanto, talvez você leia mais que eu também, quer participar, talvez você leia menos, não é uma competição. Aqui é desenvolvimento pessoal e intelectual. Então, se você tem uma sugestão, às vezes num livro que você viu, poxa, achou interessante, mas você quer comentar, não leu ainda, fala, professor, uma vez eu vi tal livro, gostaria que você comentasse, gostaria que eu li esse livro, gostaria de ver as suas opiniões sobre esse livro, você pode colocar aqui nos comentários. Ele pode virar um episódio do Piscinecast. Faço uma triagem aqui de alguns livros, não são todos os livros que eu leio que vêm para o Piscinecast. Eu seleciono os que, poxa, eu acho que o pessoal vai gostar mais, tem a ver com a nossa temática. Nossa temática é desenvolvimento pessoal, filosofia, psicologia, alguns livros de história que às vezes eu trago aqui para você, né? Porque da minha área, eu gosto bastante. Então, a ideia da nossa guilda é você participar, tá? É muito importante essa participação, porque é você que faz crescer o Piscinecast. Ouvindo, bacana, mas também compartilhando, comentando. Tenho falado bastante isso nos últimos Suma, né? Compartilhando, clicando em gostei. Às vezes você cai no vídeo rapidamente, você que sempre acompanha, poxa, eu vi o vídeo, não dá para eu assistir agora. Isso no YouTube ou até nos próprios, no Spotify, que tem crescido bastante. Cara, clica ali rapidamente, você dá um ok, você salva para assistir depois. Aqui no YouTube tem a opção de salvar para assistir mais tarde. Isso pode ajudar você a lembrar do episódio. Você tá aqui rapidamente, já clica ali no dá um like, isso ajuda bastante também. Tá? A ideia é essa, crescer. E eu conto com a sua ajuda. Outras formas que nós temos aqui dentro da nossa guilda do Piscinecast são os shorts, que estão saindo vídeos diários de shorts, vídeos exclusivos, tá? Não é recorte do Piscinecast. Eu tenho gravado vídeos de um minuto eu tenho até compartilhado nas minhas redes sociais, não só de livros, lições de livros, coisas que talvez eu não traga no Piscinecast, tenha trazido com mais velocidade nesses vídeos de um minuto, porque é bom ter trazido mais pessoas aqui para conhecer o Piscinecast. Então, às vezes você tá aqui, vê ali o meu rosto no YouTube, cara, clica ali e compartilha também, que a sua ajuda é muito importante. E também nós temos o canal de cortes do Piscinecast. Talvez você que acompanha o Piscinecast aqui no canal principal, nós temos também o canal de cortes. Então, por exemplo, esse Suma, eu vou cortar ele em vários pedaços e vou jogar lá no cortes do Piscinecast. E lá tem vários vídeos já, de temas importantes que eu tratei em Piscinecasts anteriores. E não sai sempre na semana. Assim, por exemplo, agora eu tô fazendo o Suma. Ele não vai sair em seguida lá. Eu dou um tempinho. Então, mesmo para quem acompanha o Piscinecast, é um momento de você relembrar alguma lição, alguma ideia de um livro anterior. É bem bacana. Então, se inscreva no canal de cortes do Piscinecast, convide mais pessoas para conhecer, porque é isso que ajuda a crescer a nossa guilda. Beleza? Recados dados da nossa comunidade. Vamos agora para o nosso primeiro quadro novo do Suma Piscinecast, que são os livros recebidos e comprados de janeiro e fevereiro de 2024. Fiz um apanhado de janeiro e fevereiro agora de 2024, do que eu recebi e do que eu comprei, quero apresentar para você. Ficam sugestões, talvez você goste de algum livro, talvez você se interesse por esse tema, e mais para frente, alguns desses livros podem até virar Piscinecast. Vou até avisar com antecedência. Então, eu estou aqui com os livros lidos e comprados em 2024, são vários livros, estou mostrando aqui no vídeo, mais de 5 livros. Vamos lá, então. Vou começar com os livros lidos. Aliás, desculpa, livros comprados, né? Dois livros, que eu até fiz um short recente sobre esses dois livros que eu comprei. O primeiro é esse aqui, ó. As coisas que você só vê quando desacelera. Tá aqui, tô mostrando no vídeo. Do Hainin Sunim. Tenho muito interesse nesse livro, por isso que eu quis comprar ele. Tem um pouco a ver com a temática de foco, de estar presente na vida. Confesso que eu me surpreendi quando folheei o livro. Eu tô mostrando no vídeo aqui pro pessoal que nunca viu. Ele parece que tem umas partes assim, parece que é uma poesia, uma coisa diferenciada. Ainda não li, estou meio assustado, porque vai um pouco fora da minha proposta de livros, mas vamos ver. Estou aberto aqui a ler esse livro. Todos falaram bem dele. Segundo livro, esse aqui eu já li, tem até episódio do Piscinecast dele, que é O Poder do Agora. Eu não tinha ele em formato físico, né? Eckhart Tolle. Eu tô com ele aqui, vou reler ele, tá? Legal ter ele em formato físico, é interessante. Então esses dois livros estão aqui. Outros dois livros comprados, agora da temática de história, né, que eu falei pra você. Primeiro livro, História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. História Concisa do Brasil é um livro que vai tentar trabalhar com a história do Brasil de uma forma bem ampla. O que, que é legal nesse livro? Primeiro que Boris Fausto escreve muito bem, né? Já li algumas coisas dele muito legais. Segundo que ele dividiu. O livro tem várias partes que são divididas. Eu estou mostrando aqui um pedacinho no vídeo, para quem está acompanhando pelo vídeo. Ele é dividido em várias partes, em várias partes históricas. Então você vai lá a parte do Estado Novo, a parte do da Velha República, a parte da Nova República, fica mais fácil de ter essa compreensão ampla da história. Então esse livro está aqui da editora USP, tá? Até que esqueci de falar, os dois livros que eu comprei recentes da Sextante, O Poder do Agora e O Que Se Vê Quando Se Desacelera, e o do Boris Fausto, editora USP, e esse aqui, ó, História da África, de José Rivair Macedo, da editora Contexto, tá? Fazia tempo que eu precisava de um livro de história da África, né? São difíceis livros assim. E esse livro é bem didático, ele vem até para auxiliar os professores no ensino da história da África. Quis comprar, vi muitas boas recomendações dele, parece interessante, tá aqui mais um livro comprado. Certo, esses são os que eu comprei. Quais são os livros que eu recebi? Tá, eu recebi alguns livros da editora Fundamento, quero agradecer a editora que enviou para mim aqui, isso ajuda até o Piscinecast a crescer, é mais conteúdo para o Piscinecast. Eu já tinha alguns livros da editora Fundamento, que é o livro A História da Riqueza, se eu não me engano, e quando eu estava lendo aqueles livros de empreendedorismo, eu cheguei de ler O Mito do Empreendedor, da editora Fundamento também. A editora Fundamento também tem um bom catálogo do Napoleon Hill. Quem gosta do Napoleon Hill, tem um catálogo interessante também lá. Primeiro livro que eu tô aqui, ó, esse aqui eu já até li, que eu recebi já faz um tempinho, ó, Uma Breve História do Mundo, do Geoffrey Blainey. Inclusive eu recebi Uma Breve História do Mundo, que eu tô mostrando aqui no vídeo, e também Uma Breve História do Século XX, tá, que eu comecei a ler agora recentemente. Cara, o livro Uma Breve História do Mundo, pra quem já leu o Sapiens tem aqui no Piscinecast. Ele é muito didático, o livro é bem gostoso de ler, não fica maçante. Eu acho que é legal esses livros que tratam da temática história de uma forma ampla e que é legal para você ler, que atinge um público maior. Eu sei que muito historiador, muita gente que é mais da área da academia, às vezes vê com muito maus olhos esses livros, tanto Sapiens como esse Breve História do Século XX, porque, cara, muita coisa é deixada de lado. Mas o Geoffrey Blainey fez um bom trabalho, tá? Eu acredito que ele fez um bom trabalho, o livro tá bem legal, muito bom de ler, vale a pena, sim, é um livro gostoso para você ler. Eu já tô falando do História do Mundo, porque eu já li, né, então ficou mais fácil. Vale a pena tá esses dois livros aqui, eu tô indicando porque eu li. Aí tem dois aqui, que eu não li ainda. Esse Basta Pensar Diferente, aqui pros meus amigos da psicologia que acompanham o nosso Piscinecast, a senhora Piscine, minha esposa, ela já começou a ler esse livro, ela falou, pô, Leandro, isso aqui tem muito a ver com a área da psicologia, me fugiu o nome, depois vocês colocam nos comentários aqui, porque me fugiu o nome, tem uma área psicologia comportamental, se eu não me engano, quem conhece o livro, depois coloca nos comentários se eu não falei bobeira, até pra corrigir, tá, assim, esse livro é bem interessante, ela falou assim, pô, esse livro é bem legal, Leandro, vale a pena. A ideia é Basta Pensar Diferente, de Sarah Edelman, como a ciência pode ajudar você a ver o mundo por novos olhos, tá? Então ele diz que ele é bem fundamentado, esse livro aqui. Não é um livro de desenvolvimento pessoal, aqueles mais água com açúcar, que eu gosto também, tá? Tô falando mal. Mas assim, que não tem muito fundamento, esse aqui já tem mais base. E um que eu não tenho nem como falar ainda, que eu quero ler, que eu tô interessado na temática China ultimamente, tá? Tô com uns projetos pessoais aí, eu quero comentar pra você depois sobre China, mas eu tô muito interessado na temática da China, da história da China, e eu tô aqui com Adeus China, O Último Bailarino de Mao, do Li Kunqing, não é nem Li Kunqing, tá? Ó, O Último Bailarino de Mao. O que que eles estão dizendo aqui, ó? Da pobreza mais cruel ao estrelato no Ocidente, este é o relato verdadeiro e extraordinário da vida de um garoto, uma história de grande coragem e determinação. Parece ser uma biografia ou a história de um rapaz aí que viveu na China, vai contar um pouco da China, vai se adentrar na comunidade chinesa. gosto de livros assim. Bem, eu gosto de biografias. Então essa história parece interessante. Espero lê-lo em breve. Estou mostrando mais uma vez aqui no vídeo para você ver Adeus China, O Último Bailarino de Mao. Certo, esses são os livros recebidos e comprados do mês. Beleza? Sempre que eu vou fazer um apanhado aqui, trazer para você os melhores, fazer breves comentários. Às vezes você já leu algum, quer compartilhar, quer comentar, pode deixar nos comentários, isso é importante. Pô, professor, já li esse, não gostei, gostei. Cara, sabe o que é legal de livro? Cada um tem uma opinião, a gente vive numa boa. Então você pode colocar sua opinião. Até agora que eu vou entrar na segunda fase aqui, que eu vou falar dos livros lidos em fevereiro, eu vou começar a falar um pouquinho das minhas notas para você. E talvez você não concorde, tudo bem, é uma percepção muito pessoal esse negócio de nota. E você pode vir aqui conversar e falar, poxa, professor, eu gostei desse livro, achei legal e ótimo. Isso enriquece a nossa guilda do Psinecast. São os comentários, são as suas percepções. E se você não leu, fica a sugestão sempre para você ler esses livros, certo? Então vamos para os livros lidos em fevereiro de 2024 aqui no Psinecast por esse humilde professor. Vamos lá então. Ó, estatística de fevereiro, que eu tô jogando na planilha, né? Depois tem que até compartilhar essa planilha. Me lembrem, tá? Que eu tenho que compartilhar essa planilha com vocês. Tô melhorando ela. Total de 6 livros lidos em fevereiro, 879 páginas, que são 6 e-books, né? Foram 6 e-books, eu não li livros físicos. Primeiro livro, Acordar Cedo, do Robert Miller. Veja bem, eu vou falar aqui de vários livros que eu li no Kindle Ilimitado. Kindle Unlimited. Chamo de Kindle Ilimitado. Como eu tô com assinatura, eu peguei vários livros para ler, para ver quais são legais, quais são, não são tão legais. E esse é um dos que eu peguei, que fala sobre acordar cedo. Eu dei nota 2 para esse livro, tá? Por que eu dei nota 2 para esse livro? Veja bem, quando eu dou as minhas notas, eu não penso em mim. Porque eu já leio muita coisa de desenvolvimento pessoal, de acordar cedo, de disciplina. Se eu pegar para mim como base, eu vou falar, o livro não me acrescentou em nada. Cara, mas não conta. Eu penso num leitor que nunca leu sobre esse tema e quer comprar o livro. Ele é introdutório, então 2, mas ele não é tão prático. Eu acredito que um livro que vai falar da temática acordar cedo, disciplina, ele tem que ser prático, cara. Não adianta você teorizar demais. Ainda mais nesses livros. Mesmo para livros do Kindle Ilimitado, quando você faz assinatura, tem coisas que eu gosto. Por exemplo, eu sempre falei desse autor, eu até trouxe no Psinecast aqui do Steve Allen, que é um cara que fazia esses livrinhos, né? Eles fazem esses livrinhos para ganhar dinheiro na Amazon. Mas o livro dele era bom, muito prático, com ideias muito de mão na massa, de você como fazer acordar mais cedo, como desenvolver novos hábitos. Esse faltou nisso. Então, por mais que seja um livro curto, não acrescenta tanto em termos de prática. Em aprendizado, ele é muito bem avaliado lá na Amazon. Pode ser que você aprenda alguma coisa assim, por exemplo, da importância do sono, do porquê que você tem que acordar mais cedo, você tem que dormir mais cedo, que são elementos importantes. Mas, cara, coloca a prática. Livros de desenvolvimento pessoal, autoajuda, é prática. Não adianta teorizar, tá? Não adianta teorizar. Por isso que eu dei 2 aí pro Robert Miller, Acordar Cedo. Mas ainda recomendo a leitura, tá? Eu acho que você sempre tem que ter as suas percepções dos livros. Não é porque eu falei nota 2. Ah, esse livro não presta. O professor Piscine falou, eu não vou ler. Nossa. que é isso? Jamais. Leia o livro. É porque você pode ler e falar, poxa, professor, eu gostei demais. Beleza, cara. Importante que eu tô apresentando aqui para você. Segundo livro lido, Construa a Vida que Você Quer. Esse livro é do Arthur C. Brooks, feito com a Oprah Winfrey. Tá? Que é a Oprah lá, famosa lá dos Estados Unidos. Dei nota 3 para esse livro, porque o livro, a proposta dele é ser feliz, conquistar a vida que você quer, mas a proposta é de felicidade. Como que você pode ser feliz? E ali ele vai entrar em várias áreas. Ele vai entrar na área financeira, na área da saúde, na área da mentalidade, na área da família, para mostrar para você como que você pode ser feliz. Tem muita ciência por causa do Arthur C. Brooks. Então ele vai trazer muita ciência. Só que, ó, o problema, esse é o oposto do outro livro. Esse livro teoriza demais, demais ainda. E o que acontece? Muitas vezes eles fazem esses livros com personalidades famosas para encher linguiça. É uma coisa que eu não gosto. Então, por exemplo, o livro tem comentários da Oprah. Cara, aquilo poderia ser facilmente retirado do livro. Não precisaria daquilo. Mas colocaram. Tá? Eu acho que não precisaria daquilo lá. Acaba que arrasta muito a leitura. Li mais uma vez. Livros de desenvolvimento pessoal precisam ser direto ao ponto. Não precisa ser um calhamaço de 500 mil páginas. É coisa curta, vai direto, fala. O Arthur C. Brooks apresenta muitas ideias práticas. Isso é verdade, ele tem ali. Você tem ali tabelas, tem questionários. É legal? É. Dei nota 3, que é uma nota mediana de 5, né? De 5 eu dei nota 3. Eu até esqueci de falar. De nota 5 estrelas, dei 3 estrelas. 3 P's, né? De piscine. 3 P's. Eu dei essa nota 3 porque ele comete um erro de alguns livros antigos de contar história demais, ficar muito dando volta, entende? Que eu acho desnecessário. Entendeu? Eu acho desnecessário. Recomendo a leitura dele. Recomendo sim a leitura dele. Você faz uma leitura dinâmica ali que você vai extrair muita coisa legal. Ele tem muitos ensinamentos. Isso não dá para negar, assim, de visão, de felicidade. Tratar do tema felicidade é muito difícil. Aqui no Psinecast, por exemplo, dos livros que eu falei sobre felicidade, são poucos os que as pessoas tiveram interesse de assistir. Eu ainda trago porque eu acho importante. Até trouxe aquele livro do A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell, que é muito bom o livro, né? Mas parece que o pessoal não se interessa muito por esse tema. Eu recomendaria até você ler o livro do Bertrand Russell, A Conquista da Felicidade, que é mais interessante que esse aqui. Tá? Esse é mais científico, do Bertrand Russell, mais filosófico. Tem aqui no Psinecast, vale a pena você ouvir depois. Terceiro livro lido em fevereiro de 2024, Seja Útil, do Arnold Schwarzenegger. Sim, o autor, cara, o Arnold Schwarzenegger escreveu esse livro. Eu não sei, tá? Eu não confirmei se ele escreveu de fato, se é ghostwriter. Mas o livro está bem legalzinho de ler. É o tipo de livro de autoajuda e desenvolvimento pessoal, cara. É direto ao ponto, é discursivo, é você indo ali, tendo uma conversa. Então o livro é rápido de ler, você pega muitas ideias legais. O que eu gostei foi que o Arnold colocou muito da experiência pessoal dele. Eu acho que isso enriqueceu, essa parte biográfica que ele incluiu. O que ele vai dizer? 7 ferramentas para você usar na sua vida, que são as ferramentas que ele usou, né? Que são as mentalidades que ele aplicou. Então ali ele conta um pouco de como ele pensava, de como ele agia. Esse livro eu dei nota 4, 4 P's. 4 P's, desculpa deixar esse negócio de P. E aí, esse livro eu quero trazer pro Psinecast. Vai ser muito legal, é uma temática que condiz muito com o que nós trazemos aqui. Ele tem muitos ensinamentos que nós já falamos, mas que são legais de retrazer, inclusive com a percepção daquilo que o Schwarzenegger colocou no livro. Gostei bastante e recomendo muito a leitura desse livro. Outro livro lido, 8 Pilares da Prosperidade, do James Allen. Eu já li o James Allen, já trouxe o James Allen, que é O Homem é Aquilo que Ele Pensa. Eu gosto do James Allen, mas esse livro aqui é meio cansativo. Ele entrou muito naquela onda daqueles livros antigos, que vai ser igual aquele do Napoleon Hill, A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo é muito grande, cara, para um livro de desenvolvimento pessoal. A primeira vez que eu li, eu gostei bastante. Eu peguei ele emprestado. Só que, assim, é um livro cansativo. Hoje em dia, que nós temos muito conteúdo em vídeo, não é necessário um livro daquele. E esse 8 Pilares da Prosperidade, do James Allen, envelheceu mal. Não são livros ruins, tá? A Lei do Triunfo e os 8 Pilares da Prosperidade. Só que envelheceram mal. Assim como eu acho que o Napoleon Hill envelheceu muito mal para a época atual. Um pouco dos livros dele que eu gosto hoje em dia. E assim, não recomendo tanto. Eu gosto mais do O Homem é Aquilo que Ele Pensa, que nós temos aqui no Psinecast. Livro curto, direto, bem filosófico, aplicando ali aquilo que ele acredita. E vale mais a pena a leitura. Esse aqui eu passo, tá? Dei nota 2 para ele, 2 P's. Mesmo para uma pessoa que não tenha tanto contato com essa literatura de autoajuda, é um livro que não vale a pena, você vai perder muito tempo. Não é que você não vai aprender muita coisa com ele, mas se você ler, por exemplo, O Homem é Aquilo que Ele Pensa, você vai extrair tudo que tem nesse livro, que é muito maior, em menos tempo. Entende? Por isso que eu dei nota 2, pensando num leitor até novo, entrando agora dentro dessas temáticas. Aí nós temos dois livros do Cortella que eu li, porque eu tô pegando vários livros do Cortella para ler. Eu não sei se eu já falei no Psinecast, mas eu li do livro do Descartes que ele fez, e eu achei bem interessante, bem didático o livro de Como Pensar, do Descartes, porque O Cortella tem um jeito de escrever que é bem direto. Eu gosto disso. Então parece que ele está parece que você, lendo o Cortella, você está ouvindo ele fazer as palestras dele. Então é bem legal. E fora as referências, eu acho que o Cortella é um grande intelectual. Então, dentro dos livros dele, você tem muitas referências que dá para você ir pesquisando. Isso eu gostei bastante. Porém, não é o tipo de literatura que me agrada tanto, porque eu prefiro ouvir uma palestra dele. Ele tem um jeito, os exemplos, que assim, dentro do livro, para mim, não é tão legal. Eu dei aqui nota 3 para os livros, que esses livros, lógico, é uma nota bem mediana, né? Pro Sabedorias para Partilhar, foi o primeiro que eu li, e o Pensar Bem Nos Faz Bem, que é o segundo que eu li do Cortella. Por que eu dei nota 3? Por causa da formação do Kindle, por causa da formatação do e-book. Tava bem difícil de ler, tava bem mal formatado. Então, o livro em si não é tão ruim, mas eu tô falando aqui da formatação. Até avisando você, se você for ler no Kindle Ilimitado, toma cuidado com a formatação que não tá legal. Não sei se é só do Kindle Ilimitado, não sei se você comprar o e-book, o livro vem diferente. Eu até achei estranho, muitas pessoas deram nota alta, ninguém comentou isso. Não sei, só se é um formato diferente. O livro é legal, tem muitas informações, é direto ao ponto e são curtos, são livros curtos. Não espere um grande aprofundamento filosófico desses livros do Cortella. Eu acho que nem é o interesse dele isso, é um livro para chegar a mais pessoas, para que as pessoas tenham acesso, conhecimento da filosofia, se interessem pela filosofia, tá? Eu gosto dessa ideia de popularizar as coisas, de trazer a ideia para todos. Tem muita gente que, porque, não sei, eu fiz um shorts sobre o livro do Cortella, que fala, você está lendo o Cortella. Cara, esse é um livro para todo mundo, por favor, tenha... Enfim, são comentários, né? Aí, mais dois livros do Kindle Ilimitado, também são de autores, aqueles que fazem livros só para vender na Amazon, que é uma tal de Susan Anderson. Eu acho que nem sei que essa mulher. Susan Anderson. Então, o primeiro que eu vi foi Mente Blindada, que eu dei nota 2. É um livro bem fraquinho. Ele é bem curto, mas é bem fraquinho. Tenta trazer a ideia da mente limitada, mas ele vai muito para uma coisa quântica que não me interessa tanto. E aí eu acho que o livro perdeu a força. Bem, talvez eu estou dando nota 2 aqui por causa de percepções pessoais, né? Como eu disse lá no começo, são as minhas percepções. Talvez você se interesse por temas que tratem mais essa coisa de mentalismo, que para mim não cola tanto. Eu acho que misturou muita coisa e o livro perdeu a força. Então eu não gostei. E também não é tão prático. Outro elemento que eu acho importante ter dentro desses livros. Outro livro que eu li dela é O Poder da Disciplina. Legal, ela fala, tratou da disciplina, mas também é um livro pouco prático. Você não aprende tanto, você não coloca em prática, ela não fala faça isso, faça aquilo e tal. Até porque disciplina é bem difícil dentro desses livros, né? Mas não há uma ideia nova, não se aprofundou num novo paradigma, numa nova forma de ver. Tem um livro que, se eu não me engano, se chama Disciplina Não É Tudo, que eu tô bem interessado para ler. Eu cheguei a escutar um pouco ele em audiolivro. E o cara, o autor, ele vai apresentar uma proposta de disciplina dentro do seu meio, do meio em que você vive, da importância do seu meio para a constituição da disciplina. Eu quero ler esse livro em breve, trarei aqui no Psinecast, eu acho, se eu gostar, né, e se fizer sentido, porque traz uma proposta nova. Entende? Às vezes o livro ele tem que trazer essa proposta, esse argumento novo, uma nova forma de enxergar a coisa. Porque disciplina, cara, disciplina a gente tá falando há muito tempo. Você vê, livros do James Allen já falavam de disciplina. Nós já sabemos, muita coisa é força de vontade, disciplina, toda essa coisa. E traga uma ideia nova, ilumine, né? Traz uma nova forma de enxergarmos as coisas. Então, esses foram os livros lidos em fevereiro de 2024. Você já leu algum desses livros? Pode deixar nos comentários. Se você não concordou com as minhas notas, comente, participe aqui da nossa guilda. Tem sugestões de livros? Poxa, professor, você falou desse livro e me lembrou desse. Coloque aqui, porque sua participação é importante e enriquece a nossa guilda aqui do Psinecast. Seguindo aqui, vamos para os textos que eu publiquei lá no site estudareaprender.com. Esse texto aqui já é meio antiguinho, que eu falo sobre você é amador ou profissional. Esse texto eu retirei daquele livro do Stephen Pressfield, Torne-se um Profissional. Esse livro é muito bom. Tá? Os livros do Stephen Pressfield são muito bons, eu tenho que ler até os outros. E aqui tem uma passagem desse livro que o Stephen fala, inclusive eu já tratei desse livro no Piscinecast, tá? Mas tem uma passagem que ele fala: a diferença entre um amador e um profissional está nos hábitos. Um amador tem hábitos amadores, um profissional tem hábitos profissionais. Parece óbvio isso. Só que o que é um hábito? E o que é um hábito amador? E o que é um hábito profissional? Temos falado bastante aqui no Piscinecast de hábitos. Hábito é aquilo que você faz rotineiramente, que você faz todos os dias. Um hábito, ele é enraizado na sua vida, inclusive dentro da sua mentalidade. Você vive aquilo. Um esportista, um halterofilista, um cara marombado que vai na academia, que tem o hábito de ir na academia, ele vive aquilo, cara. A mentalidade dele está dentro daquilo. Uma pessoa que tem uma alimentação saudável, a mentalidade dela faz parte daquilo. Ela não é. Agora eu não vou me alimentar bem, mas durante o dia eu fico pensando em hambúrguer, pizza, bolo de chocolate. Não acontece isso. Pode até vir na mente dela, mas ela já tem uma mentalidade, não, cara, eu tô me alimentando de forma saudável. Então, hábito não é só o ato, mas a mentalidade que faz parte da pessoa também. E o que são hábitos amadores? Hábitos amadores é justamente, eu acho que essa reflexão trago muito para mim, não ser uma pessoa que leva a sério o seu trabalho. Você não leva o seu trabalho de uma forma profissional. Para você, o seu trabalho ainda é um hobby, é um trabalho de meio período, é uma coisa que você não se dedica. Lógico, o Stephen Pressfield conversa muito com escritores, com criativos, com pessoas que trabalham com a arte. Mas acredito que isso serve também para pessoas que estão construindo um projeto novo, estão criando uma ideia, um novo empreendimento, para pessoas que trabalham com outros projetos paralelamente. Coloco aqui o professor Piscine, né? Eu tenho meu trabalho, professor, lá com os meus alunos, crianças na escola, tem esse trabalho digital meu. Você tem que levar a sério o seu trabalho, aquele projeto que você tem como objetivo principal na sua vida. Se você continuar sendo um amador, ele não vai prosperar. Se você senta, digamos que você é um escritor, mas você não escreve todos os dias, você não leva a sua escrita a sério, não tem como você melhorar. Tenho falado bastante aqui nos últimos Piscinecasts sobre essas mudanças que eu tenho feito. Eu acho que ainda muita coisa precisa melhorar no Piscinecast. Agora, abrindo um pouco o coração aqui com você, eu ainda não estou conseguindo fazer os episódios rotineiramente, todo domingo, de forma sagrada. Estou gravando, comecei o ano muito melhor do que no ano passado. Quem escutou a minha revisão anual, tá? Vale a pena, vocês que fazem parte aqui da nossa guilda, mais próximo, acompanha sempre, vale a pena ouvir depois o Piscinecast da revisão anual. Eu quero melhorar isso. O Piscinecast é um projeto que eu levo a longo prazo. O Piscinecast é uma coisa que eu estou levando a longo prazo. E eu estou trabalhando nele, mas eu preciso trazer ele de uma forma mais profissional. Quem escuta tem percebido mudanças no áudio, na estrutura, no formato que eu tenho trazido aqui. Porque eu estou procurando melhorar. Eu tenho tentado me profissionalizar nesse aspecto. Quando nós estamos criando um projeto, digamos você que me escuta, talvez você me acompanhe no outro canal do Professor Piscine, e você estuda. E para você estudar é muito difícil. Talvez porque você veja o estudo de uma forma amadora. Talvez você que me escute quer, sei lá, emagrecer. Você vê a academia de forma amadora. Ir lá emagrecer, se alimentar corretamente. Talvez você que me escute fala: mas professor Piscine, eu quero emagrecer, não quero viver, sei lá, ir na academia, não quero que esse seja o meu trabalho. Mas a ideia de ter uma mente profissional é justamente isso. Você fazer todos os dias para que esse hábito torne parte da sua vida. Que você não pense mais se vai ou não fazer. Você deve fazer. Entende? Pensa no seu trabalho, cara. Você vai todos os dias no seu trabalho, faça chuva ou faça sol. Você estando bem ou não, você chegou de ressaca da balada, você está lá no outro dia. Tá com óculos escuro, não dá bom dia para ninguém, mas você está lá. Há uma punição se você não for. Você vai perder seu salário, você tem que assinar advertência, toda aquela coisa. Mas você está, entende? Você está. Você elevou o seu emprego para o status de profissional. Tudo bem. O Stephen Pressfield aqui fala numa questão de dedicação, de se profissionalizar e ser um bom profissional. Talvez eu esteja aqui levando por um outro lado, mas o que eu quero dizer é, a responsabilidade que você tem com o seu emprego, você tem que ter com o seu projeto. Responsabilidade. Por isso que eu falei de mentalidade. Por isso que eu falo que o hábito, ele são ações rotineiras, mas uma mentalidade que você tem. Porque você passa a enxergar aquela função que você está exercendo de uma forma diferente. Essa é a diferença do amador e do profissional. O amador não leva a sério. Ele é um hobbyista, que não tem problema. Você isso é uma coisa que eu sempre coloco no Piscinecast. Nesse exato momento que você me escuta, se você falou, professor, eu sou um amador e eu assumo isso. Ótimo, cara. Só que não dá para você reclamar de uma coisa que você está fazendo mal. Ah, eu não estou estudando todos os dias e eu quero estudar para passar num concurso, para terminar minha faculdade, para revalidar meu diploma nos Estados Unidos. Eu não consigo estudar todos os dias. Você está com uma mentalidade de amador. Aí não dá. Aí você vai ter que criar essa mentalidade de profissional. Como? Executando sua atividade todos os dias. Começa com essa mudança. Entende? Começa com essa mudança. E você olha e fala, cara, eu preciso ser profissional nisso aqui. Eu preciso levar isso aqui a sério. Eu preciso ser responsável nisso aqui, para que a coisa aconteça. O profissional trabalha diariamente. E a pergunta que fica no final é, se você fizesse uma avaliação hoje de si mesmo, nos projetos que você tem na sua vida, nos seus objetivos, você tem sido amador ou profissional? Pensa nisso, que é importante. Tem a ver com seus objetivos de vida. Esse é um dos textos que eu publiquei lá no estudareaprender.com. Você pode depois acessar lá, deixar o seu comentário, a resposta para essa pergunta é se você tem sido um amador ou profissional, ou pode deixar nos comentários aqui do YouTube. O segundo texto que eu publiquei lá também, já faz um tempo, é Somos Frutos de Nós Mesmos? Esse aqui é do livro Mudar, Caminhos para a Transformação Verdadeira, do Flávio Gicovati. Um livro muito bom, eu gosto muito do Flávio Gicovati. Tenho lido alguns livros dele, inclusive quero voltar a ler os livros do Gicovati. Eu acho ele um grande escritor, muito direto, consegue expor as suas ideias com clareza. Os livros dele são muito legais de ler, muito gostosos de ler. Vale a pena, eu recomendo. E nesse livro, Mudar Caminhos para a Transformação, o Gicovati vai falar dessa mudança de hábito. Ele vai até mais longe, ele vai tratar de hábitos bem mais arraigados. E é legal que ele apresenta formas de mudança. E tem uma frase que é bem interessante que ele coloca, é o seguinte, olha. Porém, ao menos em parte, somos frutos de nós mesmos. Ou seja, fomos responsáveis por uma fração daquilo que somos hoje. Posto que nossa mente participou ativamente da elaboração de muitas das convicções que nos governam. Para querermos mudar de fato, temos que ter mudado nossos pontos de vista acerca de determinada forma de ser ou de agir. Aqui ele tá sendo bem pesado. Ele tá falando, cara, a sua vida é sua responsabilidade. Flávio Gicovati, psicanalista, trabalhou a vida inteira. Lógico, nós estamos falando aqui, ele é falecido, né? In memoriam. Mas o Flávio Gicovati, em memória, aliás, olha os termos em inglês, em memória do Flávio Gicovati, o que que ele coloca aqui? É justamente que você é responsável também pela sua vida. Talvez não por tudo, porque tem fatores externos, mas você também é responsável. Ao menos em fração, ele coloca, ao menos em parte, você é responsável. Por quê? Porque as suas decisões são formadas a partir do seu ponto de vista, da forma que você pensa. Mais uma vez, mentalidade. Qual que é a mentalidade que você tem em relação a si mesmo, em relação às suas potencialidades? Mudar o seu ponto de vista é o primeiro passo para você fazer uma mudança. Vamos voltar ao exemplo da alimentação saudável. Se para você salada é ruim e que não tem gosto de nada, se você não muda esse ponto de vista, é difícil de você fazer uma mudança real na sua forma de agir. Você vai continuar comendo um hambúrguer e a batatinha frita. Eu não estou falando que você tem que mudar o seu paladar. Eu estou falando que você tem que olhar, talvez, a salada de uma forma diferente e falar, cara, fazer alguma coisa para gostar disso. Eu sou adulto. Eu sou responsável pelos meus atos. Sei lá, vou colocar mais temperinho, vou colocar um azeite. Poxa, eu gosto de um azeite, eu gosto bastante de vinagre. Eu gosto ali de alguma coisa, coloca ali na salada, deixa ela incrementada. Entende? Por quê? Você só faz isso quando você muda a visão de si mesmo. Você muda a visão de si mesmo. Você consegue se responsabilizar. O nosso exemplo clássico aqui no Piscinecast é o Dr. Now, lá do programa Quilos Mortais. Ele tem aquela frase dele, A balança nunca mente, as pessoas sim. Então, quando ele fala com uma pessoa em situação de obesidade, ele fala justamente isso. Ele fala, olha, você não emagreceu o quanto deveria. Aí a pessoa fala, mas eu tô comendo. Ele falou, se você estivesse comendo a quantidade certa, você teria perdido peso. Você não está comendo. E por que geralmente a pessoa tem essa percepção do tipo, eu comi certo? Porque nós não catalogamos tudo certinho, não colocamos numa planilha. Lembra do que eu até falei no episódio do Piscinecast da revisão anual? Se eu não catalogar as minhas coisas, eu não consigo ver se eu tô melhorando ou não. Vou dar mais um exemplo para você. Uma das minhas metas para esse ano é melhorar e ir mais na academia. Eu já percebi que fevereiro eu quase não fui. Poderia ter passado em branco se eu não tivesse aqui meu aplicativo Habitbull, que eu falei já para você, esse aplicativo. Que eu estou olhando para esse aplicativo e colocando fui, não fui. Aí eu olho para o mês e falo, poxa, eu não fui tanto. Isso tem que ficar claro para mim. É uma mudança de mentalidade. Eu tenho que perceber o que preciso mudar, colocar em ação aquilo. Se eu não percebo que o que eu estou fazendo é errado, que a mudança precisa acontecer a partir de mim, eu não mudo. Se todos os dias eu sento nessa cadeira, alguma coisa me incomoda nela, e eu não percebo que tem um prego aqui atrás, nas minhas costas, que me incomoda, eu vou continuar fazendo a mesma coisa sempre. Exemplo bobo, né? Meio, se tiver um prego, eu vou tirar. Mas, às vezes, pensa na sua vida. Quantas coisas não incomodam você no seu dia a dia que você quer mudar e você não muda? Porque você não parou para fazer essa reflexão. Você não parou para ter essa tomada de consciência das coisas que você tem no seu dia a dia. Nas decisões que você toma. Tem que parar, cara. Agora, em fevereiro, eu entrei muito numa onda de que eu preciso resolver alguns projetos pessoais, familiares aqui. E aí, uma onda de preciso resolver as coisas rapidamente, tomo conta de mim. E quando isso acontece, eu saio do foco do meu trabalho. Isso impactou na minha produtividade. Semana passada, por exemplo, eu produzi muito pouco. Tanto que não teve episódio do Piscinecast. Então, eu parei, né, naquelas minhas reuniões que eu tô fazendo semanalmente. Semana passada eu já pontuei isso. E hoje que eu tô gravando esse Piscinecast, já fiz a minha reunião comigo mesmo. Falarei futuramente sobre isso. E eu já pontuei, falei, não, para tudo. Eu preciso fazer as minhas atividades e me focalizar nisso. Esquece. Mudança de mentalidade. Tomar consciência daquilo que eu estou pensando. Eu estou pensando de uma forma errada. Eu preciso mudar isso. E aí já estou aqui trabalhando, já fiz o projeto aqui, já estou, daqui a pouco já vou editar, já estou seguindo. Isso, estou falando com você, não é um clique. Mudei sempre. Pronto. Deu clique na minha mente aqui, professor Piscine, agora sim. Nunca mais vai acontecer esse problema. Cara, vai e vem. Vai e vem. Por isso que estar presente é muito importante. O que o Eckhart Tolle fala no livro Poder do Agora, né? Tô mostrando aqui no vídeo pro pessoal que tá assistindo mais uma vez o Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Ele fala disso. E esse livro é um livro para você reler sempre. Tá? É um livro para você reler sempre. O Poder do Agora, eu acho que vou pra minha terceira vez que eu vou ler ele. É um livro simples, prático, de ensinamentos básicos. Ele, Imitação de Cristo, que eu sempre falo aqui no Piscinecast, também são livros que eu leio direto. Tem que ler sempre, para lembrar a gente daquilo que precisa ser feito. Espero que você tenha gostado do nosso Suma Piscinecast. Esse Suma é sempre feito para nossa comunidade, você que acompanha mais. Eu gosto de deixar o Suma aqui no Piscinecast para aproximar a nossa guilda. Então, mais uma vez, aquilo que eu disse lá no início, compartilha, traz mais pessoas para conhecer. Você que faz esse Piscinecast crescer, eu sou muito grato a você que escuta até o final, você que acompanha, você que está no YouTube, já clica em gostei, compartilha, já se inscreve no canal de cortes, deixa um seu comentário. Cara, nem que seja para você colocar assim, professor, assisti até o final, bacana, ou professor, o episódio de hoje estava legal. Isso ajuda demais, você não tem noção como que ajuda aqui no YouTube. Nós temos os nossos membros do Piscinecast. Por enquanto, quando você se torna membro, o que que acontece? Você pode participar da nossa comunidade no WhatsApp, já tem algumas pessoas lá, eu quero conversar mais, entender o que que seria legal trazer como exclusivo para quem faz parte dos membros, até para incentivar, né, você que apoia o Piscinecast. E para que serve o Membros? O Membros é para ajudar na estrutura do Piscinecast. Quero melhorar a iluminação, quero trocar uma câmera, quero fazer uma coisa aqui. Por enquanto, essa é a primeira fase do Membros. Ajudar na estrutura, ajudar a manter o Piscinecast estruturalmente. Então, quando você se torna membro, você está ajudando o Piscinecast nesse aspecto. Beleza? Acho que tem muita coisa a melhorar ainda aqui no Piscinecast. Então, muito obrigado a você que se torna membro. Obrigado por assistir até o final. Já aproveita para fazer uma maratona de Piscinecast. De onde veio esse, tem muitos outros. Obrigado por assistir. Um abraço e até mais.